começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Aqui estamos nós para mais um Prosa Rural. Nos próximos 15 minutos, a Embrapa vai trazer informações importantes para quem cultiva banana, pois existe uma doença muito séria rondando os bananais de países vizinhos ao Brasil. E a doença é a temida Fusarium oxysporum cubense raça 4 tropical, mais conhecida por raça 4 do mal do Panamá. Se forem tomadas as devidas medidas preventivas, não entrará no Brasil. É isso mesmo, Juliana Freire?
É isso aí, Jorge Macau. E você que é produtor de bananas, fique atento, pois nós vamos falar sobre a participação da Embrapa para preservar os bananais contra a raça 4 do mal do Panamá. Também iremos falar das ações fitossanitárias de prevenção que o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, vem providenciando desde que a doença chegou aos bananais dos países vizinhos Colômbia e Peru.
Certo, mas antes de tudo, vamos ouvir o pesquisador Luadir Gasparotto, da Embrapa Amazônia Ocidental de Manaus, estado do Amazonas. Ele fala sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar a disseminação da doença. É com você, pesquisador.
Pitacos da Hora.
A melhor prevenção é utilizar mudas micropropagadas, aquelas mudas de cultura de tecidos. Procurar não fazer plantio em área que tem histórico da doença. Evitar o mínimo de pessoas ficarem visitando o seu plantio, porque as pessoas podem trazer de um plantio para o outro, levar no calçado. Os equipamentos que utilizam num plantio não devem ser levados para outro plantio sem fazer uma desinfestação geral dele, ou seja, fazer uma limpeza geral, lavar disco, grades, pneus do trator e depois passar uma água sanitária nele para desinfestar o máximo possível.
Obrigado, pesquisador. Pois é, Juliana, o trabalho de pesquisa realizado até agora vem buscando encontrar novas variedades de banana que sejam resistentes à raça 4 do mal do Panamá.
Na verdade, Macau, existem muitas variedades de bananeiras que podem ajudar o agricultor a cultivar sem ter prejuízos pela frente. Porém, essa doença ainda é muito grave.
Então, sobre isso, vamos continuar ouvindo o pesquisador Luadir Gasparotto.
E para conversar com ele, chamamos a jornalista Maria José Tupinambá.
Um dedo de prosa.
Doutor Gasparotto, como se reconhece a doença na planta?
Olha, essa doença, o mal do Panamá, ela é causada por três raças: raça 1, raça 2 e raça 4. Os sintomas das três raças causadas são os mesmos. As folhas ficam amarelecidas, as folhas mais baixas. Com o tempo, essas folhas elas dobram, fica tipo um guarda-chuva. E ao cortar o pseudocaule, você vai observar que no centro, envolvendo o centro, você tem um anel necrótico. Isso aí é típico das três raças que causam na banana. Não dá para você separar as raças pelos sintomas. Mas nós podemos observar no campo, aquelas plantas cultivadas que são resistentes à raça 1 e raça 2, elas são suscetíveis à raça 4. No caso das bananas do grupo Cavendish, né, que é a banana nanica, nanicão, as bananas do grupo Terra, que é o caso das bananas dos plátanos, que são bananas que são fritas, cozidas, né, que ela recebe o nome de Angola, aqui na Amazônia, Pacovã, em outro lugar, Farta Velhaca, comprida. Essas cultivares que a Embrapa também lançou, que são resistentes a cica-toca negro, como Caipira, Tapimeu, BRS Conquista, Japira e outras, elas são resistentes à raça 1, raça 2, mas são suscetíveis à raça 4. Então, se no plantio você tiver essas variedades que são resistentes à raça 1 e raça 2, e elas aparecerem sintomas, é um sinal muito grande que você está tendo problema com raça 4 naquele plantio.
Então, qual a medida que o agricultor deverá adotar quando suspeitar que o bananal está afetado pela raça 4, do mal do Panamá?
Olha, quando o agricultor ou mesmo o técnico da extensão rural, que ele suspeitar que o plantio dele está afetado, né, que ele observou aquelas cultivares que são resistentes à raça 1, raça 2, que elas são suscetíveis, ela apareceu o sintoma, primeira coisa, ele tem que isolar a área, não fazer mais tratos culturais, não permitir a entrada de pessoas naquele local, avisar imediatamente a superintendência do Ministério da Agricultura ou a Agência de Defesa Agropecuária daquele estado, que seja na capital ou no município qualquer, para os técnicos dessas empresas irem lá no plantio, coletar a amostra da forma que tem que ser coletada, seguir as diretrizes, enviar esse material para ser identificado em um laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura, que é o laboratório situado lá em Goiânia, e depois, se identificou o patógeno, confirmou, ele vai ter que indicar quais são as medidas de mitigação. O que é medida de mitigação? Medida de mitigação são aquelas medidas para você evitar que aquele patógeno, a raça 4 daquele plantio, vai atingir outros plantios.
Interessante. Agora eu tenho uma pergunta para o pesquisador Gasparotto. Pesquisador, essa doença, a raça 4 do mal do Panamá, ainda não chegou no Brasil. E isso se deve a algumas medidas que estão sendo tomadas pelo Ministério da Agricultura, pelas agências de defesa agropecuária dos estados, órgãos de extensão rural e instituições de pesquisa como a Embrapa. O senhor poderia informar quais são algumas dessas medidas?
Olha, o Ministério da Agricultura e os agentes de defesa, principalmente nessa região nossa aqui, que é vizinha da Colômbia e do Peru, onde a raça 4 está presente, é uma fiscalização para você evitar a entrada de material daqueles países para cá. E não é só de bananeira, não. As helicônias também são suscetíveis à raça 4. Então, uma fiscalização rígida para não entrar. Outra coisa, outros treinamentos estão sendo feitos também dos outros estados, os técnicos da extensão rural e mesmo para os produtores, para eles se conscientizarem de qual é o problema, como eles têm que fazer um levantamento na área. Nessas estados aqui da região norte, que nós somos limítrofes com Colômbia, Peru, Bolívia, que é no caso de Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia, duas vezes por ano, nossa equipe da Embrapa, junto com os colegas do Ministério da Extensão Rural, estão fazendo levantamento nos plantios para ver se detecta a doença, entendeu? Porque se detectar, o Ministério da Agricultura vai ter que tomar aquelas decisões que eu falei para você de mandar identificar o material e tomar medida de mitigação para evitar a disseminação para outras partes do país. E com relação à pesquisa Embrapa de Cruz das Almas, na Bahia, eles estão trabalhando no melhoramento, procurando identificar material resistente a essa raça 4. Porque todos os materiais que nós temos plantado no Brasil, a maioria do mundo, 80%, são suscetíveis. Então, o pessoal da Bahia está trabalhando com o pessoal da Austrália, mandando material lá para testar. E agora, mais recentemente, eles estão em contato trabalhando com o pessoal da Colômbia.
Obrigada pelas informações, pesquisador Luadir Gasparotto, da Embrapa Amazônia Ocidental.
É, muito importante conhecer essas diversas opções de controle, né, Juliana?
Sim, Macau. O cultivo de bananas é um dos ramos mais promissores da fruticultura no país. É uma atividade lucrativa e desenvolvida em todo o território nacional. O Brasil é o quarto produtor mundial e sua produção é de 7,1 milhões de toneladas de banana por ano.
O Plano Nacional de Prevenção e Vigilância de Fusarium Oxysporum Cubense, raça 4 tropical, tem participação efetiva no controle da entrada da doença no Brasil, pois vem atuando na região de fronteira.
É como explica agora Juliana Alexandre, chefe da Divisão de Prevenção e Vigilância de Pragas do Ministério da Agricultura. Ela fala sobre as ações que estão sendo adotadas para impedir a entrada dessa praga no Brasil.
O Ministério da Agricultura tem um plano nacional de prevenção e vigilância específico para essa praga. Esse plano, ele tem ações de prevenção, considerando que essa praga não se encontra no Brasil, e também ele já propõe quais são as ações que devem ser realizadas e aplicadas caso a praga entre no Brasil, caso se encontre um foco dessa praga. Então, as ações de prevenção fitossanitária, elas visam principalmente a atualização das informações sobre as áreas de cultivo de banana, que são as áreas de maior risco, principalmente das culturas que são suscetíveis a essa praga, que praticamente são todos os tipos de bananeira. E com isso, o que é preciso fazer na prevenção? Preparar materiais de divulgação com os sintomas, para que as pessoas possam identificar os sintomas, capacitar os agentes, os auditores fiscais agropecuários, os fiscais estaduais e também preparar a esses agentes e também os agricultores e toda a cadeia da bananeira, da cultura da banana, caso haja suspeita da presença da praga. Porque esse é um fungo que ele se dispersa muito rápido, ele produz esporos, e que esses esporos podem permanecer durante muitos anos no solo. Então, por isso que todos os esforços necessários devem ser realizados preventivamente, porque nós, para essa praga, não existe controle químico, nem controle cultural, biológico. Atualmente, nada foi eficiente. Ainda estão sendo desenvolvidas variedades resistentes. Não temos ainda, nem no Brasil e nem em outros países.
Obrigado pelas informações, Juliana Alexandre, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Os riscos dessa doença assustam os agricultores. Vamos conversar agora com um produtor experiente, que cultiva bananas há 20 anos. É Oséias Martins da Silva, agricultor de Presidente Figueiredo, no estado do Amazonas. Ele conversa com a Maria José Tupinambá. Conte pra gente, Oséias.
Fala, produtor!
Senhor Oséias, qual a sua percepção com relação ao risco iminente da entrada dessa doença no Brasil?
Para nós que trabalhamos com a bananicultura, um dos grandes riscos é o mal do Panamá. Alguns produtores já sofrem com isso, né? A gente ouve várias notícias que no Amazonas nós tivemos municípios que já tiveram essa dificuldade, mas assim, nós temos vizinhos do Brasil aqui também que já vem. Então, se nós já temos esses males que já afetaram os outros bananais, aí nós temos uma grande preocupação em relação a isso, de chegar mais um e que atinja também essas mais resistentes. Aí, praticamente, não vamos ter muita chance de ter aí essas cultivares em nossas propriedades. É importante que a gente conheça, né, e entenda o que esse mal faz, para que a gente possa também criar uma barreira para que eles não cheguem em nossas lavouras.
Obrigado ao agricultor Oséias Martins e sucesso aí no seu pomar, livre dessa doença.
Muito bem, agora vamos para a parte mais deliciosa e mais aguardada do programa. Se você, meu amigo e minha amiga, quer incrementar suas refeições do dia a dia ou até mesmo ter um item extra para aquele almoço especial do fim de semana, faça essa deliciosa farofa de banana e bacon. Escute agora o passo a passo completo e faça hoje mesmo essa delícia aí na sua casa.
Quem traz a receita pra gente é a colega Maria José.
Receitas do Prosa.
Farofa de banana com bacon. Ingredientes: 1 kg de bacon, 7 bananas de fritar, pode ser pacovan, também conhecida como banana da terra, 1 lata de milho, 1 pacote de batata palha, farinha de mandioca, 300 gramas de uvas passas, 250 gramas de margarina e 1 cebola pequena. Modo de preparo: pique e frite o bacon em cubinhos e reserve. Faça o mesmo com as bananas, corte em pedaços pequenos e frite. Depois pique a cebola bem pequena. Em uma panela, coloque a manteiga. Espere derreter e acrescente a cebola, deixa dourar um pouco. E aí misture o bacon, a banana e o milho. Tire do fogo e deixe esfriar um pouco. Depois acrescente as uvas passas e a batata palha. Misture bem, coloque farinha a gosto e bom apetite.
Olha, Juliana, gostei da receita.
Eu também gostei, Macau. E com certeza já vou tentar fazer a receita lá em casa.
Depois você me conta o resultado, tá bom?
Tá certo.
Então é isso, pessoal. O Prosa Rural vai chegando ao fim.
E se você, meu amigo, minha amiga, tiver alguma dúvida, entre em contato com a Embrapa Amazônia Ocidental. O DDD é 92 e o telefone é 3303-7836.
Se preferir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cidadão pela internet, www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o link para o saque.
E por hoje, ouvinte, nós ficamos por aqui.
E obrigado pela companhia. Até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro Maria José Tupinambá. Edição Jorge Macau. Locução Juliana Freire e Jorge Macau. Técnica Hamilton Gontijo. Coordenação de produção Eduardo Pinho. Conteúdo Embrapa Amazônia Ocidental.